A vida sacerdotal é algo que todos nós podemos sentir no profundo do nosso ser, porque sacerdócio é uma linhagem. Sacerdócio não é uma profissão, nem um meio de vida. Sacerdócio é uma linhagem monádica. Isto é, o que é uma linhagem? Uma linhagem são os parâmetros nos quais as mônadas vivem neste universo. Cada universo tem a sua forma. As mônadas deste universo estão em 7 linhagens. Então, ou nós somos uma linhagem ou outra, mas todos nós estamos em uma destas linhagens, neste universo. E neste universo, as nossas mônadas, o nosso ser real, ou está na linhagem contemplativa, na linhagem curadora, na linhagem dos espelhos, que quer dizer comunicação, na linhagem dos governantes, na linhagem dos guerreiros, nas linhagens dos sábios profetas e na linhagem dos sacerdotes. Isto são as qualidades das nossas mônadas. Estas são as 7 linhagens. E as mônadas que estão neste universo são uma destas coisas. Então vocês vejam quanta gente fora de caminho, né? Então, estas são as nossas linhagens. E nessas linhagens, na vida destas linhagens, está a sustentação da evolução humana. A evolução humana é esta. É uma evolução dentro da contemplação, é uma evolução dentro da cura, de sermos curadores, é uma evolução como espelhos, uma evolução como governo, como governantes, uma evolução como guerreiro, uma evolução como sábio e profeta, e uma evolução como sacerdote. Então, as nossas mônadas podem ser sacerdotais, porque são uma destas 7 coisas. Então, nós podemos estar falando com uma mônada sacerdotal, uma mônada da linhagem sacerdotal, embora na encarnação dela não tenha se dado isso e ela esteja em outras tarefas, em outras funções, ou aprendendo outras coisas. Essa linhagem sacerdotal, também uma qualidade interna da mônada, não é uma vida interna da mônada, o sacerdócio, mas também é uma atividade externa. E essa vida externa das mônadas sacerdotais deve ser resgatada, porque ela se confundiu muito, ela se misturou muito com a vida normal do planeta. Ela se misturou muito com coisas econômicas, com coisas religiosas dessas religiões da Terra. Ela se misturou muito com coisas culturais, não? E se afastou da sua verdadeira fonte. Vocês veem que hoje tem pessoas que se intitulam sacerdote e que têm até aposentadoria, não é? Tem carteira profissional de sacerdote. Então veja como isto ficou degradado. Então, esta linhagem deixou de ser a intermediária entre o homem, a humanidade e as energias divinas. Porque o sacerdote não é nada disso que vocês veem pela rua, nem o que ele está fazendo. O sacerdote é um intermediário entre a energia divina e a humanidade. Seria o sacerdote, ou melhor, é a mônada sacerdotal, aquela que traz a energia divina, que vive a energia divina e traz a energia divina para dentro da humanidade. O sacerdócio é o intermediário entre a humanidade e a energia divina. Isto é que é o trabalho, isto é que é a linhagem sacerdotal. Agora, quando este ser que está nesta função sacerdotal começa a se envolver com ideologias, começa a se envolver com política, com economia, acabou, deixou de ser o que é, e é um profissional como nós todos. O sacerdote deve estar se pautando e deve estar vivendo as leis espirituais, não as leis da terra. Um sacerdote que precisa de aposentadoria, que tem carteira profissional, isto é um sacerdote que está nas leis da terra. Não é mais sacerdote isto, não sei o que é. Então, ele não tem que se pautar pelas leis da terra. As leis da terra, ele deve conviver com elas para dar a estas leis um outro aspecto, um aspecto mais divino, um aspecto mais espiritual e não materialista. Mas ele não tem nada a ver com essas leis da terra. Ele tem a ver é com as leis espirituais. A maioria dos sacerdotes nem lida com reencarnação, não sei em que lei que eles se baseiam, não sei o que estão fazendo aqui. Agora, as instituições terrestres foram criadas pelo homem. Então, um sacerdote não tem nada a ver com nenhuma instituição, porque isso foi criado pelo homem e a ligação dele não é com o homem e nem com a terra. A ligação dele é com as leis superiores, é com a lei espiritual. Senão ele não está transformando nada aqui. Ele está fazendo o que todo mundo faz. Está fazendo o que os advogados fazem, que os juízes fazem, enfim, que nós fazemos. Mas a função dele não é esta. A função dele é viver a lei espiritual aqui. Quando ele se institucionaliza, ele assina todos os boletins e os estatutos das leis terrestres. Então acabou o sacerdote. Então o sacerdócio é uma linhagem da mônada, é uma atividade da mônada. E há muita mônada sacerdotal que não é sacerdote externo, que não é sacerdote explícito, mas que eventualmente no seu nível estará exercendo esta atividade no nível monádico. Porque todas essas sete linhagens são o esteio da vida terrestre. Mesmo que não haja praticamente sacerdotes encarnados aqui vivendo como sacerdotes, as mônadas sacerdotais, que são lúcidas, devem estar atuando como sacerdotes lá no seu nível. Senão a nossa vida não seria sustentável, porque não deve faltar nenhuma dessas linhagens para a nossa vida ser sustentável. Então o sacerdócio é interno e ele dignifica a existência humana. Porque uma existência humana só baseada em leis da terra é uma existência material. Então o sacerdote encarnado deve estar aqui para dignificar esta existência, para transformar esta existência em outros conceitos e para transformar esta vida numa outra vida. Não somos nós que escolhemos ser sacerdotes. Isso não é escolha humana. Esta mônada que deve estar exercendo a sua linhagem, ou deve estar se mesclando com as outras linhagens para ela se aperfeiçoar, não? Esta mônada pode emitir a graça para aquela alma ou para aquele ser, não é? De entrar no caminho sacerdotal. Mas quem entra neste caminho aqui na Terra foi agraciado pela mônada. A mônada lhe deu a graça de entrar neste caminho, não nesta instituição, neste caminho. Porque há um caminho da mônada aqui. Quem tem esta graça está naturalmente numa linha de elevação, numa linha de ascensão. Porque são leis dos outros planos que ele deve viver, são leis de outros planos que ele deve manifestar. E todas essas leis são leis que estão além da mente, são leis da intuição, são leis da espiritualidade, são leis monádicas, leis do corpo de luz, não tem nada a ver com as leis desta terra. Então, veja a importância da existência de um sacerdote encarnado. O que seria um sacerdote encarnado? Uma irradiação de todas estas coisas completamente anormais, fora de todas as leis que nós conhecemos. Quando uma religião, porque a religião é uma coisa que existe, não? Religião é como as tradições. Só que há religiões que foram feitas pelos homens, não? Outras que foram idealizadas, que foram organizadas para coligar o homem com a energia divina. Isto que é uma religião. Coligar o homem com a energia divina. Ajudar o homem a se religar dentro dele, a formar esta ligação com os níveis superiores dele. E quando uma religião se torna uma profissão, profissão remunerada até, desaparece a atividade sacerdotal numa coisa assim. Desaparece. Quando você tem que pagar um sacerdote para ele fazer uma coisa, acabou a religião, acabou tudo. Isto não tem nada a ver com o processo monádico do sacerdócio. Agora, claro que uma mônada vai mandar um impulso para alguém entrar no sacerdócio quando esta alma ou quando esta personalidade já está atingindo certos níveis de santidade. Uma pessoa comum não pode ser sacerdote, mesmo que tenha a mônada sacerdotal. Ela vai misturar tudo aqui. Como mistura? Então, é preciso que haja já um trabalho de santidade naquela alma, para que os corpos, o mental, o astral emocional, o etérico físico, para entrarem nesta atividade, precisam ter já um certo grau de depuração. Por isso é que as mônadas sacerdotais nem sempre estão manifestando isto aqui, porque a alma e porque os corpos ainda não têm um mínimo de santidade para poder exercer esta tarefa. Esta alma, a uma certa altura, se ela está ligada a uma mônada sacerdotal, esta alma vai gradualmente se consagrando. A alma vai se consagrando. A energia da mônada, a energia sacerdotal. E ela se consagrar significa que ela vai reconhecer, vai se dedicar às leis superiores, a viver as leis superiores. Então, se esta alma já está desperta, e se esta alma já está se consagrando, e se esta alma está encarnada, então nós podemos ter um sacerdote aqui, porque está formado o fio até a energia sacerdotal que está lá na mônada. As leis da Terra não dizem respeito a estas coisas. As leis da Terra são para as pessoas não transformarem a Terra num faroeste completo. Então tem que ter lei. Mas não tem nada a ver isto com as leis monádicas. Tem nada a ver isso com as linhagens hierárquicas. Bom, digamos que haja então um sacerdote encarnado. Digamos que haja então um sacerdote encarnado. Porque se nós temos conhecimento dessa linhagem, é porque isto deve encarnar, isto deve existir. E em algumas tradições, principalmente no Egito, em algumas tradições antigas, havia sacerdotes encarnados. E que eram inclusive extraterrestres encarnados. E assim se formou algumas tradições. Então havia, e há ainda, sacerdotes em Ibês, que não está no plano físico. Existiram os sacerdotes das tradições maias. Nas tradições maias havia sacerdotes. Na egípcia, na védica, em todas aquelas tradições havia sacerdotes no início. Esses sacerdotes, quando estavam aqui, colaboraram no amadurecimento ou na formação dos núcleos internos das pessoas. Porque a humanidade, quando teve início, os indivíduos não estavam com os núcleos internos formados. A humanidade era troglodita. Não havia ainda um núcleo interno formado. E os sacerdotes que começaram a encarnar nessas tradições, o trabalho deles era ajudar a formar o núcleo interno destes seres e a colaborar no amadurecimento desses núcleos, se o núcleo já estava formado. Então veja o ritual sacerdotal. Tem que partir de dentro do indivíduo. E quando esse núcleo está formado, porque há indivíduos já com núcleo interno formado, e mesmo nessas tradições, naquele tempo, havia indivíduos, mônadas, que aceleraram seu ritmo, chegaram a formar os núcleos internos. E aí, o trabalho do sacerdote, além de formar o núcleo interno em alguns, além de amadurecer o núcleo interno em outros, que já estavam no outro ponto, ou aqueles que já estavam com o núcleo interno bem assentado, bem existente, então havia os sacerdotes que ligavam a energia espiritual daquele núcleo com os núcleos superiores, fora dele. Então, isto é ritual sacerdotal, isto é a função do sacerdote. Bem, se ele, nesta função, chega a cumprir tudo isto com os núcleos internos dos seus indivíduos, dos seus seguidores, dos seus estudantes, se ele chega a fazer tudo isto, então ele passa a ser um sacerdote maior. Sacerdote maior não é aquele que tem mais tempo de serviço, nem aquele que foi promovido porque sabe teologia. Sacerdote maior é aquele que, nesta sua vida de serviço interno, ele adere à ordem cósmica. Ele sai da ordem terrestre e adere à ordem cósmica. Este é um sacerdote maior. Aí ele vai trabalhar pelos padrões superiores. Então existe o sacerdote normal, este valioso sacerdote, que está lidando com os nossos núcleos internos, nos diferentes estágios destes núcleos internos. Mas esse sacerdote maior já está conectado com os padrões superiores que ainda não estão instalados na Terra, e ele é o intermediário com o seu ritual, com os seus movimentos internos e externos, e aí ele deve saber já lidar com muitas energias, e ele então vai ajudar a manifestar que os padrões superiores existam aqui. Obviamente, a vida desse sacerdote não deve ser a vida como a nossa. Ele deve ter uma vida que corresponda a essas energias que ele está manifestando. Bem, a esta altura, ele sozinho pode não bastar. Mas a linhagem sacerdotal a qual ele participa tem uma relação direta com a linhagem dos espelhos. E aqui é que está a grande força que se adere à força sacerdotal para que ele seja um sacerdote superior, para que ele seja um sacerdote maior. E esses espelhos são essa outra linhagem monádica das mônadas espelho, que cuidam da comunicação, comunicação cósmica, na comunicação interna, na comunicação entre níveis de consciência. Então o sacerdote precisa dos espelhos, porque é através dos espelhos que ele vai contatar evoluções superiores, por exemplo. Se ele tem que exercer aqui uma atividade de uma certa energia, de um planeta mais avançado ou de uma estrela para ajudar a humanidade, ele necessita da linhagem dos espelhos. Ele necessita das mônadas espelho para fazerem esta ligação e para fazerem esta coligação. E ele necessita também, como sacerdote, ele tem, por lei, a colaboração do reino dévico. Porque o reino dévico ajuda a materializar as coisas que devem ser materializadas. Então, o verdadeiro sacerdote, que está cumprindo a sua tarefa, ele tem colaboração das mônadas espelhos diretamente e tem a colaboração do reino dévico. Reino dévico quer dizer também reino angélico, não num outro sentido. Então, um verdadeiro sacerdote está rodeado de devas. Um verdadeiro sacerdote está em coligação com a evolução angélica. Está em coligação com as mônadas espelho. Esse é o ambiente de um sacerdote. Ele está com as mônadas espelho junto com ele e com os devas. E ele é também um instrumento para que esse reino dévico possa exercer uma atividade espiritual aqui. Então ele se torna realmente um instrumento para que possa acontecer neste mundo terrestre de superfície, neste mundo material, pode favorecer que ideias arquetípicas possam descer para cá e possam chegar no mental da humanidade. Porque a humanidade tem um mental material. O que passa pela mente humana são todas leis materiais, coisas materiais. É preciso que desçam ideias, padrões, ideias arquetípicas, ideias além desta terra, para este mental. E esse sacerdote é veículo para isso. Para isso ele conta com os espelhos e conta com os devas. Porque existem devas no plano mental que ajudam as ideias a se materializarem. Então ele precisa dos devas. Devas mentais, eles vão então ajudar a materializar estas ideias. É um trabalho dos devas. Bem, quando se diz que um sacerdote foi ordenado, o que se quer dizer com isto? Ele foi ordenado. Quer dizer que ele fez um contato estável com a vida da mônada. Então ele foi ordenado. Não é porque ele colocou uma roupa. Ele foi ordenado. O sacerdote foi ordenado, não é na escola, no seminário. Ele foi ordenado, é se ele já está vivendo a vida da mônada. Então ele entrou numa outra ordem. Ele entrou numa ordem monádica. E para isso, é preciso que o homem que esteja neste caminho, o homem que esteja nesta linha de se tornar um sacerdote aqui, é preciso que este homem tenha já se confirmado na sua entrega. Mas a sua entrega ao Supremo, a sua entrega à mônada, a sua entrega ao ser superior, isso precisa estar consolidado nele. Porque ele já deve estar recebendo as energias deste nível para poder suportar toda a energia necessária para ele chegar até a materializar uma ideia superior aqui dentro. Veja que isso não tem nada a ver com religião, porque religião é uma coisa que segue coisas cristalizadas. Esse ser tem que ter uma humildade natural. Sem humildade, não tem começo este caminho. O sacerdote que não é humilde não dá um passo. Dá um passo só aqui na terra, só com as coisas da terra. Mas com a sua verdadeira linhagem, ele não dá um passo. Porque para isso é preciso humildade. Humildade, nesse caso, é nós sabermos nos redimensionar diante de fatos reais muito maiores que nós vamos conhecendo e com os quais vamos tomando contato. Mas se nós não somos humildes, se nós já não temos esta capacidade de nos redimensionar, de nos colocarmos no nosso lugar, para podermos eventualmente canalizar coisas superiores, esse sacerdote não existe. Esta civilização não tem nenhuma capacidade para formar um sacerdote aqui, em nenhuma escola. A civilização não tem esta capacidade. Então, o sacerdote tem que estar formado de outra maneira. Ele tem que estar em contato com a escola superior, isto é, com a sua mônada. Ele tem que estar em contato com isto para ir sendo formado. E nesta formação, ele vai se habituando, vai habituando seus veículos, não? A alma, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo etérico. Vai habituando tudo isso àquilo que é chamado de fogo, fogo cósmico, que é completamente diferente do fogo da matéria. O fogo da matéria vocês todos conhecem. Quando vocês estão excitados com alguma coisa, aquilo é fogo da matéria. Isso deve estar completamente apagado no sacerdote. Não tem fogo da matéria no sacerdote. O sacerdote tem nos seus corpos que canalizar o fogo cósmico. Todo o seu sistema deve estar já no ponto de poder receber os princípios do fogo cósmico. Porque é isto que ele tem que incendiar em si e que ele tem que irradiar. Ele tem que aquecer este mundo frio com seu fogo cósmico. Então, isto é um princípio de vida superior aqui. Além da humildade natural nele, o sacerdote não tem que estar trabalhando a humildade, ele já deve ter a humildade nele, ativa. Outras duas coisas essenciais e básicas, além da humildade, são a obediência e o silêncio. Silêncio porque ele não pode estar mostrando para todo mundo onde ele está, o que ele é, o que ele faz, o que ele sabe. Silêncio. Silêncio é um silêncio que a mente silenciosa não transmite certas coisas. E a mente barulhenta transmite. Então, se o sacerdote não é um ser silencioso, ele não pode ter consciência de nenhum arquétipo interno. Porque ele com a mente fica transmitindo isto, e vocês imaginam o que as forças involutivas fariam de posse de um arquétipo interno. Então, o sacerdócio, além de humildade, ele tem que ter silêncio, silêncio formado. Silêncio quer dizer, eu sei uma coisa, mas minha mente não transmite aquilo. Eu sei, mas esqueço. Eu não deixo aquilo em nenhum canto da minha mente. Eu incorporo aquilo no meu coração. Incorporo aquilo na minha alma. Eu não preciso ter nada armazenado na minha mente, porque a mente transmite telepaticamente. Isto que quer dizer silêncio. Então, nós treinamos o silêncio físico. Mas o silêncio físico é um treinamento para nós chegarmos a esse silêncio da mente, que é o silêncio necessário para tantas coisas, não só para os sacerdotes. E a obediência? Obediência porque nós, muito facilmente, somos desobedientes. Muito facilmente. Porque se nós recebemos uma instrução interna, se nós recebemos uma inspiração, se nós recebemos uma intuição que venha de outro plano e não seguimos, não nos tornamos aquilo, nós somos desobedientes. Então um sacerdote tem que ser obediente, isto é, aquilo que chega no sistema dele para ser trabalhado, para ser vivido e para ser transmitido, ele tem que obedecer aquilo à risca, tem que pôr nada dele naquilo, nada. Ele tem inclusive que trabalhar numa fé absoluta que aquilo é real. Então, humildade, obediência e silêncio. Há mônadas sacerdotais encarnadas e que estão fazendo outras coisas, mas que começam a emitir para o ser a humildade, emitir a obediência, emitir o silêncio. E aí vamos treinando já. E se formos uma mônada sacerdotal, estaremos treinando aqui na vida terrestre para, numa etapa futura, num momento futuro, numa encarnação futura ou num mundo futuro, já sermos um sacerdote mais preparado. Bem, existe no planeta Terra um núcleo, um centro, onde existe a perfeita linhagem sacerdotal. Este centro chama-se Ibês. Ali na Terra é onde a linhagem sacerdotal está canalizada. De forma que o centro planetário, o núcleo planetário, que tem todo o conhecimento sacerdotal que nós necessitamos, é Ibês. Então nós teríamos que estar, de uma certa forma, com este núcleo, com este Ibês, na nossa consciência. Porque na nova Terra e na nova humanidade, tudo isto que na Terra é oculto vai se expressar, mais do que se expressa hoje. Então, ali está o núcleo onde a linhagem sacerdotal está representada. E isto tem a sua contraparte etérica aqui, no Brasil, aqui. Então, nesta região, a região onde Ibês está irradiando, isto é um futuro núcleo de energia sacerdotal. De forma que numa nova Terra, num novo planeta, numa nova humanidade, este núcleo já terá condições de se expressar, de se exprimir. Nós temos aí entre os nossos mantras, mantras de Ibês. E aqueles que estiverem coligados com este assunto, podem procurar esses mantras e podem ir usando esses mantras. Porque esses mantras são uma forma de nós nos aproximarmos desta aura, da aura deste centro. E vamos então, tomando consciência destas coisas, não? Como um núcleo de serviço. Um núcleo de serviço. Porque um núcleo de almas, um núcleo de seres que começa a se coligar com estes assuntos, se torna um núcleo de serviço. Se torna um instrumento para que a energia monástica vá se introduzindo nesta humanidade de uma forma regenerada. Regenerada. Porque o que se passou até hoje em alguns monastérios e o que se passa na vida sacerdotal é inqualificável. Então, tudo isto precisa ser recuperado, reorganizado, precisa ser reassumido. E nós temos em Ibês esta base, uma base. No glossário esotérico tem um verbete chamado Ibês, vocês podem lá ver qualquer coisa. E outros que dizem respeito a este assunto, porque aí vocês vão se coligando, não? Coligando com certos detalhes, o que permitirá que a gente vá avançando. Porque é muito importante que estas coisas se introduzam em algum lugar da consciência da humanidade. Porque os mundos superiores, a hierarquia espiritual do planeta, não pode impor nada à humanidade. Para descer um ensinamento superior, é preciso que na humanidade já esteja um terreno preparado. Isto é, que a humanidade já tenha, em princípio, se aberto para isso. Senão não pode descer. Senão queima a humanidade. Por causa da energia, por causa da vibração. Então isto tudo deve descer, isto tudo deve ser vivido. Um monastério como aquele de Ibês nos planos internos não seria para ficar só nos planos internos, mas a vida deve estar implantada na superfície também, para esses núcleos internos evoluírem. Porque esses núcleos não estão no seu grau mais elevado de evolução. Esses núcleos vão evoluindo à medida que a humanidade vai assumindo o que eles estão fazendo agora. E claro que não se conta com a humanidade como um todo. A humanidade está aí para ser separada e mandada para vários lugares, e o que vai ficar aqui, o que tem a função, o destino de ficar aqui, deve ir se preparando para representar aqui na superfície aquilo que os centros planetários, que são internos, representam hoje. Porque à medida que nós vamos assumindo isto e vamos sendo o que eles são, eles vão evoluindo. E assim o planeta vai evoluindo. Este planeta tem que se tornar um planeta sagrado. Esse planeta tem que ser um planeta sagrado, como existem outros no sistema solar. E esse não é ainda. Então, tudo isso faz parte de um trabalho interno, até certo ponto oculto, porque o que nós sabemos dessas coisas é o mínimo. É o mínimo para nós sintonizarmos. A maior parte fica oculto na nossa alma, na nossa mônada, porque a mente é telepata. A mente transmite e vai transmitindo para tudo. Então, as piores forças evolutivas vão tomando conhecimento destas coisas. Então, precisa que nós entremos nesta formação sacerdotal mesmo, formação de estarmos coligados com esse cerimonial de saber captar, saber trazer, saber difundir, saber selecionar, ser humilde, estar atento aos sinais, porque nós podemos estar em plena atividade e de repente recebemos um sinal, você para, devagar, 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 devagar com isso. E você precisa estar atento, você precisa ser obediente, precisa ser humilde e precisa ser silencioso, saber ser silencioso quando é preciso. Porque há trabalhos que se fazem em silêncio, muitos trabalhos se fazem com sons. Mas outros trabalhos, os mais importantes, se fazem em silêncio. Nós individualmente, os grupos e qualquer ser que esteja a serviço.